בעזרת השם, דף י"ט, תתת וזבחים, עולה פסאו, בבין זנוף ודף שלום עליכם. סתמוס דף י"ט, נעשה סטלין, נוס דוי ספונצ'ינס. תנן אטם, במשנה לתתת וזה ירובין. תבין בבו שאול פסאדו, כי הוא כהן קומון, תשעה כואטרו חופס, כליצ'יה כביסצ'י פרו סרוויסו דלי דו בית המידר סטרוואלי, הוא כהן גדול, תשעה אויטו חופס. Vimos essa lei que se o Coen comum, em vez de quatro roupas, ele vestiu três ou vestiu cinco, o serviço dele é inválido. Também, se o Coen Gadol não usou exatamente as roupas dele, todas as oito roupas, o serviço dele também é inválido. Então vamos ver agora mais sobre isso. Tranatam Mishnah Niruvim. Coen Shilakab Etzbao Korecha Leagmi Bamigdash. Então um Coen se machucou no Betamigdash e é Shabbat. Então, os sábios proibiram que a pessoa faça um curativo no Shabbat, mas se trata de um Kohen servindo no Beit HaMikdash com um machucado. Então ele pode colocar uma planta em volta do machucado como um curativo, porque os sábios permitiram isso a ele pela honra do serviço do Beit HaMikdash. Não é uma honra que se o Kohen vai estar com um machucado exposto servindo lá, então por isso os sábios permitiram que ele faça esse curativo. Avaloba Medina, mas fora do Beit HaMikdash isso é proibido. Vim Leotzim Menadam Kave Kanasur. Se o Kohen quer tirar sangue do ferimento, para que saia mais rápido, ele quer que o sangue coagule, isso também é proibido no Beit HaMikdash. A proibição de fazer um curativo é uma proibição rabínica no Shabbat. Sabemos, permitiram isso no caso do Kohen no Beit HaMikdash, mas a proibição de tirar sangue é uma proibição pela Torá. Então isso também é proibido no Beit HaMikdash. A maravilha bered rabihia. Fala o sábio. Lo shano elagmi, aval tzirtzul katan aveitur bgadim. Fala Judá, filho de rabihia, que o que a Mishnah disse é exato. Ou seja, o Kohen pode colocar uma planta, uma erva no machucado dele, isso tudo bem. Mas ele não pode amarrar, por exemplo, um cinto no machucado, porque seria uma roupa a mais que ele estaria vestindo. O Kohen não pode vestir uma roupa a mais, o serviço dele se invalida. Então fala, Vida Filho de Rabihia, se ele coloca, digamos, no machucado um tzirtzur katan, um cinto pequeno, isso seria uma roupa a mais, um vestimento a mais, e isso invalida o serviço dele. Rabi Yohanan bar Rabi Yohanan discute. Lo amru itur bgadim, ela mokom gadim, aval shelo mokom gadim lo aveitur. Fala Yohanan, essa lei da roupa a mais existe se o Kohen tem uma roupa a mais num local que ele coloca a roupa do sacerdócio. Então digamos que ele coloca uma roupa a mais nas costas, então é um local que ele usa a roupa do sacerdócio, é uma roupa a mais. Mas digamos, no dedo dele, o dedo não é coberto por uma roupa do sacerdócio. Então fala Yohanan, se o ferimento é no dedo, digamos, ele pode colocar o cinto. Não seria uma roupa a mais, porque ele não está colocando o cinto num local que ele coloca as roupas do sacerdócio. Por que os sábios estão dizendo se é uma roupa a mais ou não é uma roupa a mais? Temos uma lei mais simples, a lei da Hatzitsa. Não pode ter nada que separa entre o corpo do Kohen e a roupa dele. Então, para que dizer que o cinto é uma roupa a mais? Para falar mais simples, o cinto é uma hatzitsa, é uma obstrução que separa entre o corpo dele e a roupa dele. Responde que os sábios se referem a qualquer parte do corpo, mesmo a mão esquerda que não é usada no serviço, ou outra parte do corpo que não é usada no serviço, digamos, as costas da mão. As palmas são usadas, mas as costas não. Então, são locais que não são usados no serviço do Beit HaMikdash e não tem a proibição de Hatzitsa, se tem algo separando entre o corpo do Kohen e a roupa nesses locais, não tem problema. Somente num local do corpo que o Kohen usa para o serviço. Uma obliga de Rava. Isso não é como Rava. Dama Rava Maravreza. Disse Rava em nome de Maravreza. Bemakom Gadim, afiru nima hat chotzetzet. No local que o Kohen coloca as roupas do sacerdócio, o Bigdei Keuna, mesmo um fio é uma hatzitsa. Separa entre o corpo do Kohen e a roupa, é uma hatzitsa, e invalida o serviço dele. שלא במקום גדים, שלוש על שלוש חוצצות, פחות מכאן אינן חוצצות. Cinco anos, digamos, tem um tecido na, numa parte do corpo que não é coberta com as roupas do sacerdócio. Então, digamos, no dedo dele. Ele tem um tecido no dedo. Fala, Rava, se esse tecido tem uma área de três dedos por três dedos, Shalosh Etzbaot, Ar Shalosh Etzbaot, é uma roupa conforme a Halakha. Então, mesmo que esse tecido está num local que não é coberto pelas roupas do sacerdócio, falava, se essa roupa tem essa área de três dedos por três dedos, é uma roupa, e é uma roupa a mais. Se esse tecido não tem três dedos por três dedos de área, não é uma roupa a mais. Então, Rava veio dizer que mesmo um fio é uma hatzitsa, em qualquer local que o Kohen coloca as roupas do sacerdócio, mesmo no braço esquerdo. Então, é uma hatzitsa, separou entre o corpo dele e a roupa, e invalida o serviço dele. E falou Rava, diferente de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan tinha dito que a lei da roupa a mais existe no local que o Kohen coloca as roupas do sacerdócio. Se o Kohen coloca uma camisa a mais, ou uma túnica a mais, é uma roupa a mais. Mas no dedo dele não, o pescoço dele também não, porque não é um local coberto pelas roupas do sacerdócio. Diz Rava que sim, num local que, como o dedo ou o pescoço, se é um tecido que tem 3 por 3 dedos de área, é uma roupa a mais. Tem uma discussão sobre isso. A Rabbi Yochanan vai dar e pliga. Rava com certeza discute com o Rabbi Yochanan. A Rabbi David e a Rabbi Chia me lembram da e pliga. A questão é, será que Rava discute com a primeira opinião que a gente viu? A Vida, filho de Rabbi Chia, que disse que o Kohen não pode colocar um cinto pequeno no machucado, porque é uma roupa a mais. O cinto pequeno não tem essa área de 3 por 3 dedos. Então, parece de Rabbi David e Chia que mesmo que esse cinto não tem 3 dedos por 3 dedos, é uma roupa a mais. E Rava disse, não, somente se tem essa medida de área, aparentemente é uma discussão. Fala que não tem discussão. Que é diferente. Rava se refere a um tecido. Para o tecido ter a relevância de uma roupa, ser chamada de uma roupa, tem que ter essa área mínima. Mas um cinto pequeno é um vestimento, mesmo que não tenha essa área. Esse, o tamanho desse cinto já tem a sua importância, mesmo que não tenha 3 por 3 dedos. Então eles concordam. Rava concorda com o Rav David e Rav Yochanan que o cinto pequeno também é uma roupa a mais. Então, essa é a primeira versão desse assunto. Lishna Chinamrila, tem uma outra versão. Amar Rav David e Rav Yochanan, lo shanu ilagmi, aval tzitzul katal chotzetz. Fala Rav David, filho de Rav Yochanan. A Mishnah disse que o Kohen pode colocar uma planta no machucado dele. Fala Rav David e Rav Yochanan. É só uma planta. Um cinto pequeno, não. Porque o cinto pequeno é uma roupa a mais. Rabbi Yochanan malom katzitzot pachot b'shalosh al shalosh v'makom gadim, aval shlo b'makom gadim shalosh al shalosh chotzot pachot mikan enan chotzetot. Fala Rabbi Yochanan que depende. Num local que o Kohen coloca as roupas do sacerdócio, bigdei keuna, o cinto pequeno é considerado uma roupa a mais, mesmo que não tenha 3 por 3 dedos de área. Mas no dedo do Kohen, por exemplo, que não é um local coberto pelas roupas do Kohen, o Kohen pode colocar o cinto pequeno lá no machucado dele, não é uma roupa a mais, porque não tem essa área de 3 por 3 dedos. Então, diferente da primeira versão. Na primeira versão, Rabbi Yochanan tinha dito que num local que o Kohen não coloca as roupas do sacerdócio, não tem a lei da roupa a mais. Aqui Rabbi Yochanan diz que sim. Que se essa roupa tem 3 por 3 dedos, é uma roupa a mais, mesmo que está, digamos, no dedo do Kohen. Pero de Rava, esse conceito de 3 dedos, que disse Rabbi Yochanan, como Rava. Amar Rav Chisda, leu a pliga de Rabbi Yehuda ben Rabbi Chia. Fala Rav Chisda, a mesma questão de antes, será que Rava discute com o Rabbi Yehuda, filho de Rabbi Chia? Rava disse que se o vestimento tem 3 por 3 dedos, é uma roupa conforme a Halakha, e é uma roupa a mais para o Kohen, e Rabbi Yehuda, filho de Rabbi Chia, disse que mesmo um cinto pequeno é uma roupa a mais, mesmo que não tenha essa área de 3 por 3 dedos. Mas que não tem nenhuma diferença, como a gente viu, um cinto pequeno, mesmo que não tenha essa área mínima, é algo importante, é um vestimento, é um beged, porque tem o seu tamanho, o tamanho do cinto pequeno é esse. Quando Rava mencionou 3 por 3 dedos, se refere a um tecido, para ter a importância de uma roupa, tem que ter essa área mínima. Pelo Rabi Yohanan, Ma'iria Gmi, Leishmeru Tzitzul Katan. Conforme Rabi Yohanan, o Kohen pode colocar também um cinto pequeno no machucado. Não uma roupa mais, porque não tem 3 por 3 dedos de área mínima. Então, por que a Mishnah e Eruvim tem que dizer que o Kohen pode colocar uma planta no machucado? Podia falar uma novidade maior. Ele pode colocar também um cinto pequeno. Então, respondendo a Mil Tagavur Kankamashmalan, Degumi Masi. A Mishnah e Eruvim falou uma novidade maior. Vem dizer primeiro de tudo que essa planta ajuda o ferimento a se sarar. E mesmo assim, o Kohen pode colocar essa planta no machucado no Shabbat, no Beit HaMikdash. Mesmo que essa planta ajuda o ferimento, é proibido fazer tratamentos médicos no Shabbat, mesmo assim o Kohen pode colocar essa planta no machucado por causa da honra do serviço do Beit HaMikdash. Essa é a novidade da Mishnah. Mesmo que isso ajuda o ferimento, é permitido para o Kohen no Shabbat, no Beit HaMikdash. Bai Rava, pergunta Rava, Nichnasa lo ruach bebigdomal. O que acontece se o Kohen está lá trabalhando no Beit HaMikdash e entra o vento dentro da roupa dele, separando entre a roupa e o corpo dele? Será que é uma hatzitsa ou não? Absorveu Baina da Lei. Talvez há um problema. Na prática, a roupa não está toda em contato com o corpo do Kohen. Ou talvez não faz diferença, uma vez que é algo normal, que a pessoa tenha vento dentro da roupa, separando entre a roupa e o corpo, então talvez isso é algo que não é levado em conta, porque é algo natural. Essa é a pergunta de Rava. Kinama, outra pergunta. O que acontece se tem um piolho entre o corpo e a roupa do Kohen? Moshe Tachotz. Metalo de bailar de badai haitza. Se o piolho está morto, com certeza é uma hatzitsa. É uma obstrução. Piolho morto é algo não normal que seja no corpo da pessoa. Hayamai, a questão é o que acontece se o piolho está vivo. Minha brilha que mandeata brasa levitei, velo haitza. Talvez não tenha problema. O piolho vive no corpo da pessoa. Então talvez algo que não é uma hatzitsa, é algo normal. Então, não é uma separação entre o corpo e a roupa do Kohen, ou Dima que manda capi de la haitza. Talvez sim é uma hatzitsa, porque se o Kohen perceber que tem um piolho lá, ele vai querer tirar o piolho. Então talvez algo levado em conta e é uma hatzitsa. Outra questão. A farma, Shetachotz. O que acontece se tem terra entre o corpo e a roupa do Kohen? Uma farma de haitz. Com certeza a terra é algo não normal, é o que incomoda, é uma hatzitsa. E lá a vaca farma. A questão é com relação a pó. Tem pó entre o corpo e a roupa do Kohen? O pó é algo que não necessariamente incomoda o Kohen. Então, talvez não é levado em conta, não, uma hatzitsa, talvez sim. Outra questão. Beta Shechima, Sheachotz. O que acontece nas axilas do Kohen a roupa não encosta no corpo dele? Será que isso é um problema? Absorou o Baina da Leica. Talvez a roupa do Kohen tenha que encostar no corpo inteiro dele. A parte do corpo que ele está vestindo a roupa, como nas axilas, talvez a roupa tenha que estar justa. Se não, é um problema, talvez, o Dilma deve revisar o carro ou não. O normal é que, muitas vezes, a roupa não encosta no corpo, no local das axilas, mas folgado nessa área. Então, talvez, é algo normal e não é uma hatzitsa. Outra pergunta. Ichnisia doletou rei komal. O Kohen, ele colocou o braço rente ao corpo dele. O braço não está na manga, está dentro do corpo da roupa. O braço está separando entre, digamos, a barriga dele e a roupa. Será que é uma hatzitsa? Gufo mihaitz ou não? Talvez não é uma hatzitsa, porque o braço é parte do corpo dele. Não está separando entre o corpo e a roupa, porque o braço também faz parte do corpo. Ou talvez é uma hatzitsa, porque esse local é o local da barriga. A barriga deveria encostar na roupa, não o braço dele na roupa. Então talvez é uma hatzitsa. Outra questão. Nima Maotitachotz. O que acontece se tem um fio entre o corpo e a roupa do Kohen? Nima Maotitachotz. Um fio solto é com certeza algo não normal e é uma hatzitsa. Pela Nima Midurdegma, a questão é que acontece se o fio soltou de um lado só. De um lado o fio está preso à roupa, outro lado está solto. Essa é a questão. Será que é uma Hatzitsa? Porque na prática está parcialmente solto, ou talvez não, uma vez que está parcialmente conectado à roupa, talvez a parte da roupa e não é uma Hatzitsa. Vai Mar Baravash, pergunta Mar Baravash. Yatsa Searo Bemigdomal. O que acontece se um fio de cabelo do Kohen entrou dentro da roupa dele e está agora separando entre a roupa e o corpo? Será que gufodame ou lá que gufodame? Será que o cabelo é como se fosse parte do corpo do Kohen? Então não seria uma Hatzitsa? Ou será que é sim uma Hatzitsa? Porque o cabelo está solto agora. Mesmo que o cabelo veio do corpo dele, agora está solto. Várias questões. Vai na bezeira, mais uma questão. Fala na bezeira. Tfilim mal sheahutsu. O que acontece com relação ao tfilim? Será que o Kohen pode estar vestindo os tefilim na hora do serviço do Beit HaMikdash? A questão é, talvez os tefilim é como se fosse um vestimento. É como se fosse uma roupa a mais. Ou talvez não. Haniba demande amar lailas lasman tefilinu loti bailach. Que mande lailach haitz e yom name haitz. Fala, Mera. Conforme a opinião que diz que não existe a mitzvah de tefilim à noite, então não tem pergunta. Se à noite não tem mitzvah de tefilim, então o Kohen à noite no Beit HaMikdash não pode vestir os tefilim. Toda a questão é, talvez os tefilim, por causa da mitzvah, é como se fosse uma extensão do corpo da pessoa. Não é como se fosse uma roupa, mas por ser uma mitzvah é como se fosse uma extensão do corpo dele. Mas se à noite não temos a mitzvah de tefilim, então se o Kohen está à noite no Beit HaMikdash servindo lá, ele não pode colocar tefilim. E as leis do serviço de dia são mais graves do que as leis do serviço à noite. Então, se à noite o Kohen não pode colocar tefilim, então muito mais de dia. Então, conforme essa opinião que diz que não temos a mitzvah de tefilim à noite, a pergunta nem começa, com certeza também de dia, o Kohen não pode trabalhar no Beit HaMikdash com os tefilim. Kitibai lach remanda malelas man tefilim. A questão é conforme a outra opinião, que diz que existe a mitzvah de tefilim também à noite. Mas a mitzvah de gufê, haitz ou não haitz? A questão é essa, será que por causa disso ser uma mitzvah, os tefilim não são considerados como uma roupa? É uma mitzvah de vestir os tefilim. Então é como se fosse uma extensão do corpo dele, é secundária ao corpo dele. Ou talvez não. Na prática ele está colocando algo sobre o corpo, como se fosse um vestimento, talvez seria considerado uma roupa a mais. E Gaga Milton Matarekamed Rabiami, essa questão de Rabizeira chegou a ter Rabiami. Amale Tamud Aruhu Beadenu Tfilin Chotetot. Fala, temos certeza que os tfilin são considerados como um vestimento a mais do coelho? Ele não pode colocar tfilin na hora do serviço? Meitele pergunta para comprar isso. Quanim ba'avodatam, o levim beduchanam, veisrem be'mamadam, turim minat filah ou minat filim. Fala, Braita. Os quanim estão lá sacrificando no Beit HaMikdash. Os levim estão cantando. E o Israel está lá presente na hora do sacrifício. Estão todos ocupados com o sacrifício. Eles estão todos isentos de rezar e isentos de colocar tefilim. Eles são ocupados com a mitzvah do sacrifício e são isentos de rezar ou de colocar tefilim. Então, o que se vê daqui? Mais lá, e não o que diz a Braita? Que o Kohen está isento do tefilim. Parece que ele não precisa colocar tefilim, mas se ele quer, ele pode colocar. Assim que parece. E Rabi Ami tinha dito que o tefilim invalida o serviço dele, é como uma roupa a mais. Malô, não tem prova dessa breta. No caso do Kohen, ele não deve colocar os tefilim. Se ele coloca o serviço dele, se invalida assim. Pergunta Yahip Turim, Asurim e Baile. Se isso que a breta veio dizer, por que a breta fala que o Kohen está isento do tefilim? A breta deveria ter falado mais claro. O Kohen não pode colocar tefilim. Se ele coloca o serviço dele, se invalida. Por que a breta não fala assim? Mas quem mandou que ele vive em de Lomat no Lem, Asur? Mishumar Ritana Turim. Responde aqui a Gmará. Uma vez que a Breta menciona os Levim e os Israel, eles podem colocar tefilim. Nada acontece se eles colocam tefilim. que a Breda veio dizer que eles estão isentos. Talvez que esses dois casos eles podem colocar tefilim, só no caso do Cohen ele não pode. Então, de passagem, que a Breda me ensinou a lei do Levi do Israel, que está isento só do tefilim, a Breda falou também que o Cohen está isento. É verdade, o Cohen está isento, mas na verdade a lei do Cohen é diferente nisso, que o Cohen está proibido de colocar tefilim também. Pergunta da Tânia, e Menihana não aconteceu. Outra Breda fala contra a Rabiam. Diz que se o Cohen coloca tefilim na hora do serviço do Betamidash, não é um problema, não invalida o serviço dele. E Rabiam tinha dito que sim. Malu Kasha. Hadiyad Hadirosh. Isso é uma diferença entre tefilim do braço e tefilim da cabeça. Tefilim do braço é proibido, não porque é uma roupa a mais, e sim porque separa entre o corpo do Cohen e a roupa do Cohen. É uma hatzitsa. Tefilim da cabeça, não. Então agora volta atrás. Os tefilim não são considerados uma roupa a mais, não como o Rabi Ami tinha dito. O que se vê daqui é que os tefilim do braço são proibidos, porque é uma, são considerados separações entre o corpo e a roupa do Cohen. É uma hatzitsa, uma obstrução. Já tefilim da cabeça é permitido. Pelo mais A pergunta é qual é a diferença entre tefilim do braço e tefilim da cabeça. A Torá diz que a roupa do Cohen tem que estar encostando no braço dele, e também diz que o chapéu do Cohen tem que estar encostando na cabeça dele. Então, se ele vai colocar tefilim na cabeça, os tefilim vão separar entre a cabeça dele e o chapéu. Qual é a diferença? Matana seroya nire ben tzitzla mitznefet. Shesham manichan tefilim. Então, fala a Braita que o chapéu era mais estreito do que a circunferência do tefilim da cabeça. Tanto que se vê da Braita que o Kohen Gadol tinha uma tira de ouro na testa dele, o tzitz. Entre essa tira de ouro e o chapéu tinha um espaço com o cabelo dele, exposto. E lá é o local que se coloca tefilim, fala Breito. Ou seja, se vê que o Cohen pode ter o chapéu encostando todo na cabeça dele, uma vez que o chapéu é estreito, como uma kipá, digamos, então tinha espaço para ele colocar os tefilim em volta do chapéu, não separando entre a cabeça e o chapéu. Já no caso do tefilim do braço, o tefilim do braço com certeza separa entre o corpo do Cohen e a roupa. Continuamos. Mechusar Kippurim. Voltando à nossa Mishnah. A Mishnah diz que se uma pessoa estava impuro, e como no caso da lepra ou da impureza de Zav, do corrimento, ele tem que trazer sacrifícios para se purificar. Não trouxe os sacrifícios ainda. E foi servir no Betamidash. O serviço dele é inválido. Minam, qual é a fonte disso? Amaravuna Makra fala vuna do Pasuk. Repera ali a Kohen Betaera. Taera Michal Sheit Mea. Então, fala vuna, você vê do Pasuk o seguinte: o caso aqui é de uma pessoa impura que tem que trazer os sacrifícios para se purificar. E quando a pessoa traz o sacrifício, ele se purifica. Aqui se vê que antes dos sacrifícios, ele está impuro ainda. Então, se o Kohen tem que trazer sacrifícios para se purificar, ele não traz, ele vai servir no Betamidash, o serviço dele é como de uma pessoa impura que serviu, e é inválido. Vestidor Yehutz da Emberaglai. Outro caso da Mishnah, o Kohen não lavou as mãos e os pés antes do serviço, de manhã, então o serviço dele é inválido. Não se vê isso, até Rukah Mechusar Bugadim. Isso é preto dessa Gzerah Shavah, da palavra Rukah Tolah, no caso do Kohen, sem as roupas certas do sacerdócio, que invalida o serviço. Tra fala Rukatulam também no caso que o Kohen não fez a lavagem antes do serviço. Nos dois casos, o serviço dele é inválido. Isso que se aprende da Gzera Shavá, nos dois casos. Então nós vamos falar breve. Kohen Gadol, Shelo Tavar, Shelo Kidesh, Ben Beged Le Beged, Ben Avodah Le Avodah. O Kohen Gadol no Yom Kippur tinha que trocar de roupa várias vezes e tinha várias situações de serviços novos que ele tinha que começar. cada vez que ele ia começar um serviço novo, ou ele trocava de roupa, ele tinha que ir no mikve e lavar as mãos e os pés outra vez. Fala, Braita, digamos que o Kohen não fez isso, não lavou as mãos e os pés entre um serviço e outro na troca de roupa, e não foi no mikve, ele fez o serviço valeu. Porém, fala a Braita, qualquer Kohen, Kohen Gadol ou Kohen comum, que não fez a lavagem dos pés e as mãos de manhã, antes do serviço começar, e foi servir, o serviço dele é inválido. Então, com relação à lavagem dos pés e as mãos de manhã, isso é indispensável. Mas fala a Braita, no caso do Kohen Gadol, que tinha que lavar durante o dia, também não lavou, o serviço dele valeu. Amadir Avassi de Rabi Ochanan. Pergunta Avassi para Rabi Ochanan. Merdi, Hamesh Tvilot Vassara Kidushim de Reita. Bechugak Tibel, Liakvum. A Torá diz que o Kohen Gadol tem que ir no mikve 5 vezes no Yom Kippur. Lavar as mãos e os pés 10 vezes. E a Torá fala sobre tudo isso, Huká. É uma lei que é indispensável. Então, por que a Breda diferencia? Lavagem das mãos e dos pés de manhã é indispensável. Lavagem durante o dia, não. Qual é a fonte disso? Amale fora biuchanan praravasi. Amar criado o pasuk. Ulvesham, revisham, akemet, vedavar acher meakev. O pasuk fala que o Kohen vai lavar as mãos e os pés e vai se vestir. Depois fala outra vez que ele vai se vestir. Então fala biuchanan que a troca em enfatizar é que se ele se vestiu, mesmo que não lavou as mãos e os pés, o serviço valeu. Se ele não se vestiu, o serviço é inválido. Então daqui, fala para o Kohen, a gente vê que se o Kohen Gadol durante o serviço do Kippur não lavou as mãos e os pés, ou não foi no mikve, o serviço dele valeu. Tzavu panav, Ravasi gostou muito dessa resposta. Amalei vav auf takat vilach. Fala para o Kohen, essa resposta não está certa. Vav Aufta, como se a pessoa escreveu uma letra Vav, um traço, numa superfície traçada. Não dá para reconhecer essa letra Vav. Ou seja, essa resposta não é certa. Por quê? Porque se a resposta fosse certa, então também com relação à lavagem dos pés e as mãos de manhã, deveria ser dispensável. E a Breda diz que isso é indispensável. No resto do dia, ele não fez tudo bem. Se o que o pastor veio dizer, o Luvechava, é que somente o vestimento do Kohen Gadol é indispensável, então também a lavagem dos pés e das mãos de manhã não deveria ser indispensável? E a Breda fala que sim, é. Amar risca, marca. Por isso fala risca, uma outra fonte. Vai estar lá em Chocolam, Lolo Zarolo Dorotá. O pastor menciona a lavagem dos pés e as mãos, depois menciona o Kohen Gadol e os Kohanim comuns. Fala Rizkia, que a Torá veio dizer é que uma lavagem que é indispensável para um Kohen comum é indispensável para o Kohen Gadol. Então a lavagem de manhã dos pés e das mãos é indispensável também para um Kohen comum. Então também para o Kohen Gadol é essa mesma lei. Já as lavagens durante o dia do Kohen Gadol no Kippur não são indispensáveis, porque o Kohen comum não tem essas leis. Então o pastor veio associar a lei do Kohen Gadol com as lavagens do Kohen comum. Daqui a gente aprende que somente a lavagem dos pés e as mãos de manhã é indispensável nos dois casos. Rabinatana Marmeach, Rabinatana fala a mesma coisa de uma outra fonte. Verakatsumi menu, Moshe ve'arun banav. Menciona a lavagem dos pés e as mãos, menciona Moshe, Aaron e os dois filhos de Aaron. Também para associar. A lavagem que é indispensável para os filhos de Aaron é indispensável para ele, o Kohen Gadol. Somente a lavagem de manhã. Pergunta: Rabbi Yochanan Maitama Lamar Meir Hizkia. Por que Rabbi Yonatan não aprendeu do pasuk de Hizkia, Lou Lezaron? Malach, Aul Dorot Deftiv. Fala Rabbi Yonatan, o pasuk de que Hizkia trouxe Lou Lezaron veio dizer a lei dos Kohanim comuns, que a lavagem dos Kohanim comuns de manhã é indispensável. Para dizer que essa lavagem que os Kohanim comuns têm que fazer é indispensável. E do outro passo de Aaron Ubanav, passo de Rabbi Yonatan, se aprende que somente essa lavagem também é indispensável para o Kohen Gadol. Vidach Maitam Olamar Me'ai pergunta por que Hizkia não aprendeu do Passuk de Rabbi Yonatan, Aron Banav, e Bailan que Rabbi Yossi Ben Hanina. Hizkia usa esse Passuk para o que disse Rabbi Yossi Ben Hanina. Damar Rabbi Yossi Ben Hanina fala o sábio. Kol kior shem bo kedei lekadesh al bakuanim mimenu e mekadshim bo. Qualquer situação que no kior, kior é a pia do Betamigdash, como a gente sabe, se não tem água lá suficiente para quatro pessoas lavarem os pés e as mãos, a água é inválida. Tem que encher para que a água seja suficiente para que quatro pessoas no mínimo lavem os pés e as mãos. Shinemar, como você vê do Pasuk, Berakatsu mimenu, vão se lavar nessa pia Moshe, Aaron, o Banav. Então são quatro pessoas, Moshe, Aaron e mais os dois filhos de Aaron. Continuamos, está na nova palavra. Keitzad mitzvat kiddush. Como é que se faz essa lavagem dos pés e das mãos do Kohen? Mania kadoi manit al gaber aglo imanit. Vedoas manit al gaber aglo asmanit. O mekadesh. Falta na cama, o Kohen colocava a mão direita em cima do pé direito e a mão esquerda em cima do pé esquerdo, e o Levi jogava água na mão e no pé ao mesmo tempo. Primeiro direito, depois esquerdo. O Kohen colocava uma mão em cima da outra, um pé em cima do outro, e as duas mãos em cima dos dois pés. E aí, tudo era lavado de uma vez só. Amrulo, e flakta, e efshala sotke. Perguntaram para Deus e Berabiudá que ninguém consegue fazer isso. As pessoas vão cair. Shabbi Kamarle, não falaram bem para Deus e Berabiudá. Qual é a resposta? Amar a Yosef, Nechaberu Messayo. Fala, Yosef, conforme Deus e Berabiudá, algum Kohen vai ajudar esse Kohen a ficar de pé. Ele não vai cair, vai ter a ajuda do outro. Então, mais bem, né? Qual é a raiz do debate entre Rabi Yossi e Rabi Yudá e Tanakama? Amar Abaya Midami Natsadi Kabinai. Fala, Abaya, a discussão aqui acontece justamente nesse caso. O Kohen tem que ficar de pé na hora da lavagem dos pés e as mãos. Será que se ele está de pé porque ele está sendo segurado por outro Kohen, é como se ele estivesse de pé, ou não? Então, fala, Tanakama, que não. Se esse Kohen solta ele, ele cai. Ele não está de pé. Fala, meu Yossi Berabiudá, na prática ele está de pé. Na prática ele está sendo segurado por outro, mas está de pé. Então é suficiente. Amarlei, Rafsama, Bered Ravashi, Le Ravina. Pergunta Rafsama, filho de Ravashi, para Ravina. Bered e Meita, Lulekadosh. Da onde se vê que Kohen tem que estar de pé na hora que as mãos e os pés deles estão sendo lavados? Amarkra, se vê do Pasufa, Ravina, Le Sharet. Mexerut Meomedu. O pastor diz que ele vai lavar as mãos e os pés, depois menciona Lecharet. Lecharet é o serviço do Beit HaMikdash. Então veio dizer que assim como o serviço tem que ser feito com o Kohen de pé, também na hora da lavagem, o Kohen tem que estar de pé. Então, ele vai falar a breta. Que deixa da veraglav bayom, entre lekadesh balayla. O Kohen estava servindo no Beit HaMikdash, lavou as mãos e os pés de dia. Anoiteceu, ele continuou no Beit HaMikdash servindo, ele não tem que lavar as mãos e os pés outra vez. Se o Kohen lavou as mãos e os pés, estava servindo no Beit HaMikdash à noite e amanheceu, ele tem que lavar as mãos e os pés outra vez. Porque Rebbe dizia que existe ali da Liná, algumas coisas se invalidam quando passa o amanhecer. Uma das coisas, fala Rebbe, é a lavagem das mãos e os pés do Kohen. Passou a aurora, ele tem que lavar as mãos e os pés outra vez. Fala Bezab Rebbe Shimon que não, o Kohen lavou as mãos e os pés à noite, ele continuou até o amanhecer, quer continuar servindo no Beit HaMikdash, não tem que lavar outra vez. A lei da Liná, fala Belazar, não se aplica a isso. Tani, uma breta parecida. Aí é o meio de uma criba, Gabi Mizbea, cola lá ela. Leurata, onde Deus já está em Veragão de Vereb. O Coelho estava a noite inteira servindo no Beit HaMikdash. Ele quer continuar direto. Amanheceu, tem que lavar as mãos e os pés. וזה ברבי שמעון אומר, כמה שקידש אדם ורגליו מתחילת עבודה, אפילו מכאן ועד 10 ימים אינו צריך לקדש. פאדר זה ברבי שמעון, כאילו, הוא כן לעבור עד מוז יוספס לו פרינסיפי דו סרוויסו, isso continuando, mesmo que ele continue 10 dias seguidos, ele não tem que lavar as mãos e os pés outra vez? Os dois debates são necessários. Não podemos deduzir um do outro. Por quê? De Yashminan Kamai, Tabai Kamarev, de Passaklei, me avodá, le avodá. Abad, de Lopassaklei, me avodá, le avodá, le avodá, le avodá. Se a gente tivesse só o primeiro debate, eu poderia falar o seguinte. No primeiro debate, o coelho estava servindo à noite, ele parou. Amanheceu, ele quer servir outra vez. Nesse caso, eu poderia pensar que Rebbe fala que o coelho precisa da lavagem outra vez, depois da aurora. Porque ele interrompeu o serviço. Mas eu poderia pensar errado que no caso da segunda braita, o coelho está direto, à noite, servindo. Passou a aurora e quer continuar direto. Poderia pensar que conforme Rebbe também não precisa da lavagem. Fala a segunda breta que sim. Mesmo que ele não interrompeu, chega a aurora, existe ali da Liná, ele lava as mãos e os pés outra vez. Via Shmina Be'a, Be'a que é maravilhoso, Rebbe Shimon. Agora Be'a, Eima Mode, Lebe Rebbe. E se a gente tivesse só a segunda breta, poderia falar errado, que só nesse caso, Rebbe Shimon disse que o coelho não tem que lavar as mãos e os pés, porque não teve interrupção. Ele está direto, querendo continuar depois da aurora. Poderá pensar errado que no primeiro caso, que o coelho interrompeu, entre a noite e o dia, todos concordam que ele precisa lavar. Também a Bezabre Shimon concordaria que ele precisa lavar. Assim eu poderia pensar errado. Num caso que ele não parou, fala a Bilazar, ele não tem que lavar outra vez quando amanhece. Poderá pensar errado que se ele sim interrompeu o serviço, ele tem que lavar conforme todas as opiniões. Tricha, por isso temos duas braitas nos dois casos. Existe a mesma discussão, Rebbe e Rabbi Elazar e Rabbi Shimon. Mas tama de Rebbe, qual é o motivo de Rebbe? Dichtiv Begishtam, por causa do pasuk Begishtam. O coelho tem que lavar as mãos e os pés Begishtam, quando ele se aproxima para um novo serviço. Então, fala Rebbe, amanhece, tudo começa outra vez. Acendem a fogueira do Betamigdash outra vez. É um serviço novo. Tem que lavar as mãos e os pés. Ele está se aproximando de novo para um serviço. Então tem que lavar. Mas então, Rabbi Elazar ben Shimon. Então qual é o motivo de Rabbi Elazar ben Shimon? Dehti bevoam. Por causa que a Torá fala bevoam. Ou seja, interpreta Rabbi Elazar. Quando o coelho vai vir para servir no Betamigdash, ele vai começar o serviço e tem que lavar as mãos e os pés. No começo. Se ele serviu lá à noite e quer continuar de dia, é tudo uma extensão. Ele não está começando o serviço dele outra vez, ele já começou antes. Então depende da situação dele. Se ele vai começar de novo, então ele tem que lavar as mãos e os pés. Fala Rabbi Elazar, ele está continuando, então ele não tem que lavar as mãos e os pés outra vez. Ele estava servindo à noite, então fala Rabbi Elazar, ele vai continuar de manhã, é uma continuação, não tem que lavar as mãos e os pés outra vez. Então, o Rebbe aprendeu de Begishtam e Rebbe Elazar aprendeu de Bevoam. Pergunta, Bevoam, o que Rebbe vai falar, vai explicar a palavra Bevoam? Ikti Begishtam, velokti Bevoam, ama mina, alkol kisha Begishtam. Se a Torá tivesse dito Begishtam, fala Rebbe, eu poderia pensar cada vez que ele interrompe o serviço dele, ele se aproxima para voltar, eu poderia pensar que ele tem que lavar outra vez. Fala Bevoam? Não. Limitando mais isso. Se é um serviço novo, uma etapa nova, um novo dia, amanheceu, ele tem que lavar os pés e as mãos outra vez. Mas se é no mesmo dia que ele parou um pouco e depois continuou, não. Cantar para Kona Bevoam. Veida Kona Meaktiv Begishtam. O que Rabbi Elazar vai aprender do Pasuk Begishtam? Iktiv Bevoam, Amelokti Begishtam, Avamina Firu Abiyare Kanit. Fala Belazar, se a Torá tivesse dito Bevoam, o Coen vem para o Betamigdash, ele tem que lavar as mãos e os pés, eu poderia pensar, mesmo que ele veio visitar, fala Torá Begishtam, quando ele vem sacrificar, ele vem servir, ele tem que fazer essa lavagem, vem visitar, não. Pergunta, não pode ser, Abiyari Kanit, Haktiv Lesharet. A Torá fala, tem que lavar as mãos e os pés para Lesharet, para servir. já sabe que se vem visitar, ele não tem que fazer essa lavagem? Ela, por isso que na volta atrás, Begishtam e Bailei Rabaha Bar Yaakov. Rabbi Elazar vai usar essa palavra Begishtam para aprender essa lei de Rabaha Bar Yaakov. Que o quê? Levar para Rabaha Bar Yaakov. Hakol modim bekidush sheni kshulavush mekadesh. Mas então vai demarcar o Begishtam. Shelo mekusar ela gisha bilvar, às vezes mekusar levisha ve gisha. Então, se trata aqui do Yom Kippur. O Kohen Gadol tinha que, como a gente mencionou, ir no mikve e lavar as mãos e os pés entre etapas dos sacrifícios, ou quando ele trocava de roupa. E isso é uma discussão, como ele faz isso? Uma opinião diz que ele vem, ele lava as mãos e os pés, enquanto ele está vestido, tira a roupa, mergulha no mikve, e outra opinião diz que não. Ele vem, tira a roupa primeiro, depois lava as mãos e os pés, depois mergulha no mikve. Uma opinião diz que ele lava as mãos e os pés vestido, tira a roupa e vai no mikve. Outra opinião diz que não. Ele tira a roupa primeiro, depois lava as mãos e os pés, depois abre o mikve. Uma discussão entre Rabi Meir e Hachamim, no Tratado de Yomá. Fala Rabi Bar Yaakov, todos concordam que depois do mikve, primeiro ele se veste, depois ele lava as mãos e os pés. Porque o pastor fala, ele vai lavar as mãos e os pés, Begishtam, para se aproximar do serviço. Ou seja, que ele tem que estar pronto já para o serviço, vestido, vai lavar as mãos e os pés e vai servir. Sem nenhuma interrupção entre isso. E não que ele lave as mãos e os pés sem roupa, e aí se vista e vá servir. Porque o pastor diz que ele vai lavar as mãos e os pés e imediatamente ele vai servir. Ou seja, que ele já está pronto, já está vestido, vai lavar as mãos e os pés e vai servir. Isso que se aprende de Begishtam. Conforme Rabbi Zeb Rabbi Shimon e Rabbi Chabareko. Pergunta da Akhtiri Shelamali. A Torá fala na continuação que o Kohen vai lavar as mãos e os pés para queimar o sacrifício no Mizbeach. Por que a Torá tem que dizer isso? Já sabemos que quando ele vai servir o Bet HaMikdash, antes disso ele tem que lavar as mãos e os pés. O que isso vem acrescentar? Fala na mal de tema, poderia pensar errado. Hanemili avodade meakva kapará. Avala avodade no meakva kapará lo. Poderia pensar que se o Kohen vai fazer algum serviço do sacrifício, que esse serviço causa acaparar para o dono do sacrifício, como por exemplo, o Kohen vai jogar o sangue no Mizbeach. É um serviço que o dono recebe acaparar através. Fala, nesse caso, o Kohen tem que lavar as mãos e os pés antes disso. Mas se o Kohen vai fazer algo que não traz acaparar a expiação para o dono do sacrifício, eu poderia pensar que não tem que lavar as mãos e os pés. Por exemplo, queimar um animal no Mizbeach não traz acaparar para o dono. Então eu poderia pensar que quando ele vai queimar um animal para o Mizbeach, ele não tem que lavar as mãos e os pés. Para outro aqui sim, que ele tem que fazer a lavagem, mesmo que ele vai fazer algo que não traz a expiação para o dono do sacrifício. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Vamos ver melhor a lei da Liná. Coisas que se invalidam com o amanhecer. Com muito mais obrigado. Amém.